17, e somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Entende essa consciência de ser herdeiro? Quando você sabe que você pertence, imagina comigo, você é funcionário de uma empresa e tem o filho do dono, e você é um funcionário comum. Aí você vai trabalhar, segunda-feira, todo mundo gosta, e vai trabalhar na segunda-feira. E aí tem toda aquela, vai lá, trabalha e tal. O filho do dono, não. Ele vai para lá porque ele sabe que é dele, pertence a ele. Se tiver que acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, qualquer horário do dia, ele vai, porque ele sabe que tudo ali é dele. E ele não precisa trabalhar por conta de um salário. Ele trabalha porque ele sabe que é dele. E ele vai herdar isso. E aí a gente sai um pouco dessa narrativa de Jacó. E também tem outro personagem, né, que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele pega, pede ao seu pai toda a sua herança, vai, gasta tudo, e aí tem uma fome naquela cidade, e ele perde tudo. E aí ele vai se misturar com porcos. Na tradição judaica, isso era abominável. Mas por causa da distância que ele estava do seu pai, ele ficou como escravo. Entende que quando nós não temos uma consciência de pai, que temos um pai, e de filho, a gente vive numa escravidão? E eu, quando eu estava aqui de manhã e estava tendo, o pessoal estava caindo nas águas, eu lembrei de quando eu me batizei. Eu tinha 11 para 12 anos, e minha vida não foi muito boa. Para dizer a verdade, foi bastante complicada. Não porque, por causa das circunstâncias, mas porque a minha família, ela cooperou para isso. Ela, por uma falta de administração, uma falta de conhecimento, e nós padecemos um pouco, nós como os filhos. Eu sou o mais velho, eu tenho quatro irmãos, cinco filhos meu pai tem. E eu tinha muito um pensamento de que nada ia dar certo, eu não tinha muita perspectiva de vida, porque o pai é o que dá o direcionamento, é o que impõe limites, é o que fala, não, não vai por aí, vai por aqui. E eu não tive essa orientação. Então, foi na marra. E quando chegou um determinado momento, que foi de 11 para 12 anos, eu falei, eu vou me batizar. E aí, eu falei com meu pai, vou me batizar hoje. Era domingo de manhã, eu sabia que ia ter batismo. Meu pai, não, mas que isso? Você não... Não, vou me batizar hoje. Se você não for, eu vou. Peguei e fui. E aí, eu falei, não, eu acho que agora, quando eu me batizar, o negócio vai dar certo. Então, vou me batizar. E aí, quando eu voltei, me batizei, tudo aconteceu. Quando eu voltei, tinha um vizinho lá perto de casa, ele falou... eu sei que a tua trajetória e a tua vida ela é um pouco conturbada. Ele nem era cristão. Mas você vai vencer. E outra, você vai ser dentista. Enfim, ele só errou nessa parte. Mas ele profetizou. E depois disso, eu falei, eu vou trabalhar. E aí entrei dentro da obra e comecei a trabalhar. E aconteceu até o que estamos hoje. Mas eu quis trazer essa reflexão, porque a figura, se o pai ele não toma a frente da família, ele traz todo um transtorno para a sua geração. Imagina se eu pego os ensinamentos do meu pai e passo para os meus filhos. Hoje eu sou pai. Meu pai está vivo hoje, amo ele, já perdoei ele, mas ele trouxe um trauma. E para eu tirar esse trauma, foi doído. E nesse meio tempo, eu conheci a Camila, conheci o pai dela, que me deu um pouco dessa paternidade. E foi aí que eu comecei a seguir minha vida. E o Senhor falou para mim, você vai, por causa do teu esforço, você vai vencer. Está aqui para mim a resposta de oração. E uma das dificuldades que eu tinha era essa. Mas o Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que nos traz o refrigério. E o que o apóstolo Paulo está falando é isso. É que nós devemos ter o sentimento de filho para poder, para conseguir herdar tudo que ele tem para nós. O reino de Deus inteiro, ele é nosso. E é por esse motivo que a gente está aqui. E para finalizar, para o Johan vir. A Débora, ela às vezes, ela, aliás, todas as vezes ela vem me pedir as coisas. E ela sempre vem pedir a mim, porque ela entende que eu sou o pai e eu sou o provedor. Ela não vai na Camila, ela não vai nos avós, ela vem em mim, porque ela sabe que eu vou prover. Então a gente precisa ter essa confiança em Deus, que Ele vai prover. E ser um bom pai de família. A gente precisa ser um bom pai de família, independente de igreja. A igreja física é só uma parte. O pastor já disse aqui várias vezes, que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não é isso, gente? Então a gente precisa criar essa consciência. E é muito importante esse mês da família, é muito importante num mundo onde a família ela não está sendo tão valorizada. Hoje, se você falar que vai casar, as pessoas até te batem. Olha só. Mas o Senhor está conosco e a gente vai vencer.
Boa noite, irmãos. Glória a Deus pela vida do Mateus e pela exposição que ele nos trouxe aqui. E eu vou dar continuidade no que ele falou. Ele trouxe toda a visão de um pai. Ele é um pai hoje, para a glória de Deus, de dois filhos muito bonitos, por sinal. E... e eu vim falar um pouquinho da visão do filho, né? Ele trouxe o texto de Romanos, do apóstolo Paulo. E a gente vai meditar um pouquinho também no texto de Efésios, que também é do mesmo apóstolo Paulo. E gostaria, por gentileza, que abrissem em Efésios, capítulo 5, verso 1, para nossa meditação. Então nós vimos, agora com Mateus, a seguinte coisa. Nós temos duas mentalidades possíveis. Ou nós estamos enquanto órfãos, enquanto escravos, ou nós entendemos o como nós somos herdeiros de Deus, o como nós somos filhos. E a palavra é tão linda e tão forte que ele fala assim, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, se a gente for parar para pensar, ele está falando o que para a gente? Está falando que a mesma herança que Jesus tem, por tudo que ele fez e por tudo que ele é, nós temos gratuitamente nele. E o apóstolo Paulo, ao longo do texto de Efésios, vai desenvolver muito bem essa ideia. E ele vai trabalhar essa ideia lá em Efésios 5, falando o seguinte para cada um de nós. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Pode passar, por favor? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, quando nós temos um pai, quando nós reconhecemos a paternidade de Deus, nós precisamos agora andar não como a gente andava antes. E aí ele começa o texto em portanto. Nós sabemos que portanto não começa nada, né, gente? Portanto é uma conclusão de uma ideia anterior que já vinha sendo desenvolvida. Para os professores de português aí, sabem muito melhor do que eu. O portanto, ele conclui uma ideia que está sendo desenvolvida. E o que que o apóstolo Paulo desenvolve em Efésios? O que que ele tanto fala para que a gente chegue nesse ponto do texto e fale, portanto, depois de tudo que eu falei, o que que vocês têm que fazer? Imitem a Cristo, vivam como filhos de Deus. Efésios, ele vai falar sobre uma coisa maravilhosa. E uma coisa tão incrível que a gente fica assim, peraí, o que esse cara estava vendo para ele falar dessa forma? Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu Efésios, ele estava preso. O próprio texto fala, eu em algemas, eu em prisões, ele estava preso. E ele estava falando de uma coisa maravilhosa. Ele chega em Efésios a fazer duas orações para mostrar o quão Deus é grande, o quão Deus é bom. E o que esse apóstolo Paulo estava vendo? Ele estava vendo o maravilhoso plano de Deus da sua redenção. E ele vai falar lá em Efésios 2... que nós éramos mortos, não precisa nem pôr o citando, nós éramos mortos em nossos pecados e transgressões. Todos nós, sem exceção, toda a humanidade não tinha esperança, não tinha vida. E aí ele vai falar uma coisa assim que é a coisa mais maravilhosa que qualquer um de nós pode experimentar. A graça de Deus nos salvou. Gente, quando a gente vem aqui, domingo após domingo, quando a gente canta, quando a gente presta a nossa vida para falar, não, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu creio no Evangelho, a gente está afirmando a verdade mais maravilhosa das nossas vidas. A gente está falando que a graça de Deus nos salvou. Pensa, morto não faz nada. Morto não levanta, morto não consegue ter vida para falar, eu quero ser salvo. Não. Somente o agir soberano de Deus para nos tirar do pecado que pode nos resgatar. Então olha que coisa maravilhosa que o Deus nos deu. E é tão maravilhosa que chega ao ponto do apóstolo Paulo falar assim. No capítulo 1, ele faz uma oração extremamente linda a partir do verso... A partir do verso 18... Pode pôr aí, por gentileza. Efésios 1, verso 18. Pode pôr até no 17, por gentileza. Efésios 1, 17. O apóstolo Paulo vai falar assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Volta um, por favor. Olha que coisa preciosa que ele está falando para a gente. Ele está falando sobre uma herança. E quem recebe a herança? O filho. O filho recebe a herança. Só aqueles que são filhos. E o que, que a palavra nos diz? Em João 1,12 fala assim: Jesus, ele veio para os seus. Os seus, na época, eram judeus. Era o povo que Deus havia escolhido. Só que os judeus não o receberam. O que, que os judeus fizeram? Negaram. Crucificaram. Então, o que, que a palavra diz? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isto é, aos que creram em seu nome. Então todos que creem no nome de Jesus recebem esse direito de serem chamados filhos de Deus. E gente, o que é ser chamado filho de Deus? Ele vem mostrando aí, ó, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Às vezes esses textos, eu vou ser muito sincero, eu lendo a Bíblia, por muitas vezes eu deixava passar e eu não entendia. Tá, mas muitas palavras bonitas, muitas coisas grandes, assim, a gente fica, tá, mas o que é isso exatamente, sabe? O que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo muito bem? Mas olha que coisa preciosa. Ele fala: conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. Pensem comigo. Um homem encarcerado, um homem preso, não porque roubou, não porque matou, não porque fez algo ruim. Ele foi preso porque fez o que era bom. Ele estava levando cura, estava levando libertação, estava levando a palavra de Deus, e ainda assim ele estava preso. Só que olha o que esse homem está falando. Ele está falando que existe uma herança tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que a algema dele, tudo que está ali ao redor dele, nada daquilo tinha importância diante da grandeza de Deus e do seu amor. Então, quando o Mateus vem aqui falar que Deus é o nosso Pai, quando ele mostra que agora nós somos herdeiros de Deus, ele está falando dessa riqueza, dessa gloriosa herança, que não é uma coisa pequena, não é uma coisa vã. E mais à frente, ainda em Efésios, o apóstolo Paulo, ele chega a falar assim: olha, eu quero que vocês entendam o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do quê? Do amor de Deus. Ele quer que a gente entenda todas as dimensões do amor de Deus. Às vezes a gente fica pensando assim: cheguei aqui na CIB, olhei, poxa, o templo aqui é bem bonito, né? É grande, esse pé direito é bem alto, ele é bem alto, né? Dá essa sensação boa pra gente. E aí a gente vai em outros lugares, a gente vê um shopping, por exemplo. Shopping é enorme, o Shopping Nova Iguaçu, a gente olha assim, a gente fala, caramba, como é grande. Muitas vezes a gente perde um pouco disso pelo cotidiano, mas vê uma criança que nunca foi no shopping, coloca ela lá dentro, o que ela vai fazer? Que lugar grande, que lugar bonito, que lugar enorme. Imagina o amor de Deus. Não existe monumento, não existe lugar, não existe momento nenhum físico que a gente consiga mensurar o amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ainda em Efésios, ele fala sobre esse maravilhoso amor. E por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente chegue no nosso tão querido portanto, lá do verso 5. Pode pôr, por gentileza, no capítulo 5, perdão. Esse capítulo 5, ele fala: portanto, tendo em vista esse tão grande amor, tendo em vista essa tão grande misericórdia, tendo em vista essa tão grande herança que o Senhor nos deu, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O que ensina mais que um exemplo? O pai, ele pode falar para o filho mil vezes: não minta, não faça, não aconteça, não... Se o pai, diante do filho, com outra pessoa, mentir, ocultar, falar mal, agir errado, não vai adiantar ele ter falado as mil vezes. O filho vai imitar. Então, o que Deus está nos chamando a ser? Sejam imitadores de Deus. Então, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para Deus e ser imitadores dele. E como a gente faz isso? justamente através da leitura da palavra. Como hoje de manhã foi pregado, a leitura da palavra e a oração são o nosso sustento, são aquilo que nos conecta com o nosso Pai. Então, em primeiro ponto, nós precisamos imitar a Deus, nós precisamos parecer com Ele. E como nós podemos fazer isso? Contemplando a Ele. Nós não conseguimos imitar nada, fazer nada igual, se a gente não vê primeiro. Ninguém, se chegar aqui com um skate, fala, ó, faz uma super manobra, não sei nem o nome, Giroflim Fly, como diz o Jean aí, faz uma manobra dessas assim. Cara, não sei nem o que é isso, como é que eu vou fazer? Agora, quando Jesus fala assim, seja humilde, ele foi lá primeiro, botou a toalha em volta da barriga e lavou os pés dos discípulos. Quando Jesus fala, sejam amorosos, ele está lá caminhando naquela via, levando os nossos pecados por amor. Não era porque ele merecia aquilo, mas ele escolheu aquilo. Quando Jesus fala, sejam pacientes, ele olha para nós, pecando, falhando, errando, sendo inconstante, mas ainda assim, o seu amor sobre cada um de nós individualmente, sendo paciente e misericordioso. Então, nós precisamos olhar para esse Cristo e sermos imitadores dele. E aí, para a gente poder aplicar tudo isso dentro da nossa família, o apóstolo Paulo, ainda em Efésios, depois de mandar a gente ser imitador de Deus, depois de mostrar a sua glória, ele vai falar lá no capítulo 6, por favor, de Efésios. Efésios 6. Falam assim, ele começa, a partir do 5, na verdade, 22, mas não precisa pôr aí, pode deixar no 6, por favor, 6:1 mesmo, perdão. Quase enganei ali o Felipe. 6:1 mesmo, tá? Mas a partir do verso do capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo ele começa a aplicar tudo o que ele está falando aí. Quando ele fala, sejam imitadores de Deus, ele já vai falar, olha, então se vocês vão ser imitadores de Deus, vocês não podem o quê? Vocês não podem andar em imoralidade sexual, nem sequer menção de imoralidade sexual. Vocês não podem andar numa vida que não honra a Deus, numa vida que é devassa, que é cheia de embriaguez, que é cheia de coisas que são contrárias aos princípios de Deus. Porque é fácil, gente. É fácil, é simples, desculpa, mas é difícil. Não vou falar que é fácil. É simples, mas é difícil. É simples por quê? Basta olharmos para Jesus. Jesus faria isso? Tem até um livro muito interessante que é assim, Em Meus Passos, o que faria Jesus? É uma pergunta que se a gente se faz honestamente, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, todas as vezes que a gente vai passar por uma situação, as coisas ficam um pouquinho mais simples de ver. Não vou falar que ficam fácil, porque a gente tem a influência da carne que nos tenta, mas ficam mais simples. Tô dirigindo, tranquilo lá. Tomei aquela fechada no trânsito. Se ao invés de eu chegar e falar e fazer acontecer, eu chegar em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus nesse caso? Se na hora do meu trabalho, o meu chefe estressa, acontece todo aquele problema, aquela situação chata, se eu, ao invés de chegar a estourar, fazer de qualquer jeito, deixar para lá, em meus passos, o que faria Jesus? Então, essa é uma pergunta simples, mas é uma pergunta que nos leva a um lugar muito profundo de relacionamento com Deus. E aí, por fim, nessa situação toda, o apóstolo Paulo vai expondo cada ponto do que a gente deve fazer para glorificar a Deus e para não andar mais em trevas, mas para agora andar em luz. E aí, no verso 6, ele chega no nosso ponto que a gente vai conversar finalizando, basicamente, hoje, que é a nossa aplicação para as famílias. Efésios 6, por favor. Fala assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pode continuar, por favor? Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, lá no verso 1, ele vai começar falando para os filhos. Olha, filhos, obedeçam seus pais. E isso, às vezes, é difícil, porque você pode ter um bom pai, graças a Deus eu tenho um bom pai, Mas a gente pode ter um pai também que anda de forma errada. Mas é muito interessante um termo que ele fala ali, ó, Efésios 6:1, ele fala assim: obedeçam os seus pais no Senhor. Então, mais vale a gente honrar a Deus do que a gente honrar os seres humanos. Então, existe sim um caminho ali que a gente deve honrar os nossos pais. Então, se o meu pai me mandasse matar alguém, graças a Deus isso nunca aconteceu, só uma exagerada aqui, mas se um pai mandasse um filho matar alguém, o filho vai matar? Não. Por quê? Porque ele tem que obedecer ao pai no Senhor, porque isso é justo. Mas isso não quer dizer que se seu pai não acredita em Deus, ou que se seu pai está desviado, que você não vai obedecer a ele. Quer dizer o quê? Que você vai fazer de tudo, de todo o seu coração, com toda a sua força, para obedecer ao máximo o seu pai, sem que isso vá contra a sua vontade, sem que isso vá contra a vontade de Deus. Às vezes você vai contra a sua vontade, você vai fazer uma coisa que você acha que não tem necessidade, ou que não é a melhor opção. Mas melhor é obedecer do que sacrificado, que depois querer resolver do seu jeitinho, do que querer fazer da sua forma. Então, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E esse mandamento não é um mandamento qualquer, é um mandamento com promessa. Ele fala: os seus dias na terra serão prolongados. Isso não é uma brincadeira, sabe? A gente sabe que a gente tem uma jornada aqui nessa terra que é curta, e que Deus já sabe o nosso tempo aqui nessa terra. Mas existe um mandamento que fala claramente: olha, se existe uma forma, entre aspas, da gente prolongar os nossos dias, se é qual? Obedecendo seus pais ao Senhor, obedecendo a Deus, honrando ao Senhor. É claro que isso não é garantia de nada, mas isso é um caminho de sabedoria que Deus nos dá. E por fim, como a gente está falando de família e família cuide bem, o primeiro ponto é: devemos e precisamos olhar e imitar a Cristo. Porque agora nós sabemos que nós temos um Pai Celestial. Nós não somos mais escravos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O segundo ponto é: filhos, obedeçam seus pais. E pais, não irritem os seus filhos. Os pais não podem pedir algo que seja contrário à vontade de Deus para um filho. Ou não podem exagerar e abusar do seu poder de forma que isso venha a irritar o seu filho. O pai, ele tem uma responsabilidade, e a responsabilidade do pai é muito grande. Ele também está imitando a Deus, só que ele está refletindo o caráter do Deus Pai. Se o filho deve refletir Jesus, claro que o pai também deve refletir Jesus, mas se ele está refletindo Jesus, de certa forma o pai está refletindo Deus Pai ali, que era um pai amoroso, um pai provedor, um pai que cuida. Então, dentro do seio familiar, Deus escolheu a estrutura para que nós possamos viver uma vida plena. E essa estrutura é uma estrutura de cuidado, em que o filho obedece e o pai cuida para que as suas ordens, os seus pedidos, não sejam pedidos que irritem o filho, mas que façam e tratem com amor. E, por fim, foi um ponto que falou muito ao meu coração, para a gente fechar, e aí o Ministério de Louvor já pode também vir caminhando, por favor. Em Efésios 5:17, esse ponto eu confesso que falou profundamente ao meu coração. O primeiro, como a gente já viu, precisamos imitar Jesus. O segundo, o filho deve obedecer ao pai e o pai deve buscar amar e não irritar o filho. E aí, essa passagem falou profundamente ao meu coração, sobretudo nos últimos tempos que estamos vivendo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Pode passar, por favor? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando ao Senhor de coração. Um instante, irmão, desculpa. Perdão, falei a referência errada. É o 5:15. Desculpa. Isso, agora sim, perdão. Recapitulando. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quem aqui tem a impressão de que cada vez mais o tempo passa rápido? Todo mundo? Maioria? A sensação é que cada vez mais o tempo está voando, o tempo está indo embora. E a palavra já nos mostra que nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Por quê, gente? E aí eu ouvi uma coisa muito interessante que me instigou um pouquinho a memória e a imaginação. Nós lembramos do quê? Daquilo que nos gera memória, vocês concordam? Talvez, esse questionamento ficou no meu coração e eu vou levar à igreja. Talvez nós estejamos sentindo o tempo passar tão rápido porque a nossa rotina está tão corrida que a gente não gera memórias. Nós não geramos mais memórias, talvez como antigamente. O tempo está tão corrido, os dias estão tão rápidos, as redes sociais é tudo tão instantâneo, é tudo tão imediato, que a gente não consegue simplesmente sentar à mesa e gerar uma memória com a nossa família. A gente não consegue sair, passear e fazer uma coisa diferente, porque é tudo tão corrido, tudo tão pressionado, que o tempo parece que ele vai indo pela nossa mão. Mas a palavra de Deus já nos mostra. E hoje é um dia que a gente pode olhar para tudo isso, não como olhar de, ai meu Deus, minha vida está toda ruim, eu estou cheio de problema. Não, a gente pode olhar para isso com essa oportunidade de aproveitar ao máximo cada oportunidade. Para quê? Para que a partir de agora nós busquemos perguntar, e meus passos, o que faria Jesus? Eu posso agora remir o meu tempo. Eu posso agora andar parecido com Cristo. Se eu sou pai, eu posso servir e amar o meu filho da melhor forma. Eu, sendo filho, eu devo e posso obedecer e honrar o meu pai em todas as formas. E esse é o caminho que a Escritura nos convida. É um caminho em que nós precisamos remir o nosso tempo e precisamos andar não segundo os padrões desse mundo, não segundo o que as trevas e a escravidão nos chamava, mas nós podemos andar segundo o propósito de Deus. O escravo, como Mateus muito bem expôs, ele não tinha noção de tempo. Ele só vivia e fazia as coisas, sabe? Ele vai lá, faz o que o chefe vai mandando. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Quando termina, entra no outro ciclo. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Só que o que Deus nos chamou para ser agora não é mais escravos. Nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós entendemos que a nossa família é herança de Deus, para que nós possamos cuidar e amar. Eu gostaria de pedir que todos os irmãos ficassem de pé nesse momento para a gente orar. Pai, diante dessa palavra, Senhor, tão preciosa, tão profunda e tão desafiadora, que só vem da Tua Escritura, nós pedimos, Senhor, humilde e sinceramente, que o Teu Espírito promova mudança e transformação do nosso coração. Pai, que nós não saiamos por essa porta da mesma forma que entramos, Deus. Que o dia de amanhã não seja igual à segunda passada, Pai. Mas que a segunda de amanhã seja uma segunda em que nós tenhamos a nossa visão transformada para contemplar mais a Tua glória. E que contemplando a Tua glória, nós possamos imitar ao Senhor como o Senhor de fato é. Pai, nos ajuda, Senhor. Os dias têm sido muito corridos, Pai. E nós precisamos da Tua ajuda para encontrar o lugar em que nós remimos o nosso tempo para a Tua glória e honra. Nos perdoa, Senhor, por tantas as vezes que falhamos, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto, Senhor, servos e filhos Teus, meu Pai. Que o Senhor reintegre no meu coração e no coração de cada irmão aqui essa noite, que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que essa verdade, Pai, não saia nunca do nosso coração, mas que o Teu Espírito nos conduza para viver pura e plenamente uma nova vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada precioso irmão e irmã que aqui estão, que estão assistindo pela internet. Que o Senhor cele essa palavra e nos ajude a praticá-la em cada momento da nossa vida. Em nome e por amor de Jesus oramos. Amém.
Glória a Deus.
Igreja, podeis assentar.
Glória a Deus. Palavra muito impactante nessa noite, né? É muito bonito quando a gente entende quem é o nosso Pai. A gente entende o motivo e o porquê de estarmos aqui nessa noite. E eu tenho algo para dizer à igreja. Você não está sozinho. Você tem um Pai que cuida de você. Um pai que guie os seus passos, a sua casa e principalmente a sua família.